segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nós estamos estudando o capítulo 13, que é um capítulo assim maravilhoso, né? Porque vem falando de vários conflitos familiares que acontecem no nosso dia a dia, vem abordando essa questão da reencarnação. Então, retornando um pouquinho no que nós fechamos ontem no programa, muito interessante, porque está tendo uma conversa entre o Adelino, a Raquel e o filhinho dentro do lar físico, sendo que há uma equipe espiritual também no lar acompanhando esse diálogo, interferindo nesse diálogo. E é muito interessante porque o Avelino é uma pessoa mal-humorada, que não dialoga, é uma pessoa meio complicadinha. E a esposa dele, ela consegue compreendê-lo. Ela não encontra nele, ela não enxerga nele um inimigo. Ela não enxerga nele o mau humor dele como uma questão pessoal ligado a ela. Ela enxerga ele um mal-humorado. Ele mal-humorado.
É interessante, né, Bri? Que a gente, às vezes, isso é o nosso problema. Eu fico achando, isso vem do egoísmo, né, da minha imaturidade moral. Eu acho que o outro é assim, o assado, por causa de mim. E é comigo, é pessoal. Então, às vezes, eu coloco o problema do outro como pessoal e aí eu complico o relacionamento, né?
Ele só é assim para me atazanar.
Exatamente. Fez por causa de mim, né? Fez exatamente para me provocar.
Isso. E nós estamos vendo que, pelo fato dela não achar isso, como ela vive bem, como ela vive tranquila.
Facilitou.
Isso é, assim, um esforço que nós temos que fazer, que tem dia que eu entendo, tem dia que eu não entendo.
Exato, é todos nós, né? Com certeza.
Pois é, mas a gente tem que fazer um esforço de que quando a gente compreende o outro, é bom pra gente.
Isso.
Porque aqui no começo do capítulo, quando o marido dela, todo mal-humorado, e o menininho, o filho, fala: mamãe, por que ele tá tão mal-humorado? Ela tinha duas opções, de falar: ah, meu filho, seu pai é assim mesmo, mal-humorado, ele não liga pra gente, ele só é bom lá pra fora, pra uso externo, aqui em casa ele é uma porcaria. Ela poderia ter falado isso, que é fácil falar isso. O que que ela falou? Olha, meu filho, ele tem um trabalho estressante, ele tá muito preocupado, ele tem uma vida lá fora que exige dele no trabalho, ele tem que estar sorridente no trabalho, e é um trabalho estressante, e quando ele chega aqui em casa, que ele fica mais à vontade, ele coloca para fora esse estresse dele. Mas olha, vamos orar para ele, sabe? Para ele ficar melhor. Ou seja, esse comportamento dela no primeiro momento parece que ela é boba.
Uhum,
e, puxa, que mulher boba. Será que ela não está enxergando que o marido está espizinhando ela? Que mulher tola. Ela está colocando o filho aliado a favor do marido, ao invés de contra o marido, como a Deusa explicou naquele programa, que ela, na verdade, nós não devemos buscar aliados dentro de casa. Né? E é isso que ela está fazendo, ela não está querendo aliado, ela não quer que o garoto fique do lado dela. Ela está passando para o menino a questão séria, uma questão assim, de avaliar as pessoas. Então, agora nós estamos vendo que o quê? Que ele, que é mal-humorado, está sofrendo horrores. E ela, que compreende o mau humor dele, está tranquila.
Exato,
entendeu?
Exatamente.
Se ela não entendesse o mau humor dele e achasse que ele faz isso só para atazaná-la, seriam os dois infernizando, os dois maus.
Berenice, eu gosto muito de dar de presente uma frase que eu procuro lembrar. Eu repito, que é para eu lembrar e não entrar naquela questão, né? É uma frase de Emmanuel, em que ele diz: o problema do mal é de quem o faz. Gente, se a gente pensar nessa frase, porque observa só, eu fico achando que o problema maior do mal sou eu quando sofro mal, né, por minha causa. Na verdade, gente, porque quando a criatura pratica o mal, antes do mal atingir o outro, já passou por ela destruindo.
Exatamente.
Então, na verdade, aquela criatura vai ser duplamente infeliz, né?
Exatamente. Então, essa compreensão da Raquel para com essa atitude estressada do marido dá um conforto emocional para ela. E às vezes a gente não consegue entender, porque a gente acha que se a gente compreender o outro, nós estamos libertando o outro do compromisso.
É.
Né? Mas vem cá, eu vou compreender.
Vou alimentar para o outro fazer cada vez pior?
Exatamente. E são coisas assim, interessantes, que a gente tem que ficar refletindo bastante sobre isso. Porque quando a gente se afeta pelo estresse, pelo comportamento do outro, nós estamos dando para o outro um poder muito grande de controlar as nossas emoções. E no fundo aqui, a Raquel não dá poder nenhum
a
tirar ela do prumo. Entendeu? Olha, meu filho, ele é nervoso, ele é estressado, olha, mas ora por ele, ponto. Se fosse outra exasperada, ela falando, pois é, seu pai não liga pra gente, veja só, lá no trabalho é sorriso, chega aqui em casa, olha como é que ele trata a gente. Ou seja, ela estaria buscando no filho um aliado, estaria desmascarando o marido perante o filho.
Isso.
Distanciando a família, e o pior de tudo, ela não ia estar bem.
Não resolveria o problema.
Exatamente. Porque
agravaria.
Porque também ela não está resolvendo o problema, mas ela está bem.
Exato.
E na outra questão, não resolve o problema e a pessoa fica mal. Então, o Avelino está fazendo aqui, depois dessa conversa com o garoto, né? Ele fez uma avaliação da vida dele, falando que ele se lembrava quando ele era criança, que orava, mas que quando ele ficou adulto, vieram as emoções, vieram os duelos dos maus e dos bens e tal, e ele perdeu a crença pura. E nós encerramos o programa ano passado justamente nessa questão de perder a crença pura. Primeiro que a gente não perde uma coisa que a gente não tem.
Isso.
Quando se tem uma crença, principalmente pura, ela jamais é perdida. Haja o que houver. Mas como nós temos uma fé vacilante, tem dias que nós temos fé, tem dias que nós não temos fé, mas a gente tem que pensar sobre a questão da fé, porque a fé, ela é o quê? Ela vai sendo uma construção, né? Você vai elaborando a sua fé com racionalidade, com bom senso, com a percepção da sua vida. Mas a questão de ter fé ou não tem, por exemplo, se vamos fazer uma pergunta agora. Você tem fé? Sim ou não? Nós, às vezes, estamos num estado que não dá para responder a questão sim ou não. Mas, de repente, a gente pode responder assim. De 1 a 10, sua fé está em que nível?
Uhum.
Porque aí sim, dá para a gente responder isso. E por quê? Porque a fé, ela vai sendo assim, construída. Não é questão de ter ou não ter fé. Né? Eu, pelo menos, se alguém me perguntar, eu não consigo responder sim ou não, taxativamente. Porque em seguida a pessoa fala, bom, se você fala que tem fé, por que que assim você
exatamente
agiu dessa forma? Né? Mas dá para a gente definir qual é a nota da nossa fé. Então, pensa aí, de 0 a 10, qual é a sua fé? Porque aí a gente ainda pode falar assim, olha, para algumas questões eu tenho a fé tal, para outras questões eu tenho a fé tal. Por quê? Nós estamos elaborando e juntando, porque são tantos segmentos na nossa vida que muitas vezes não dá para a gente ter o mesmo comportamento em todos os ramos.
Não, não.
Às vezes nós temos um comportamento...
Nós não somos lineares ainda, né? Com
isso.
Certeza. Tem os altos e baixos,
isso,
né?
Isso.
Na nossa vida. Agora a gente sabe o que não é fé. Por exemplo, naquele livro Novo Modo de Entender, Ramédio fala sobre o capítulo da fé. Ele diz que fé não é conveniência. Já começou. Porque quando ele fala aqui que ele tinha a mãe, né, educava na ciência da prece.
Qual é o livro, Deusa?
Um Novo Modo de Entender a Vida. É do Ramédio, através do médium Francisco e do Espírito Santo. Então ele fala, né, que a fé não é conveniência, porque aí... Não, tenho fé. Mas aí vem a emoção no sentido, duelo com os maus, a competição. Aí se a fé atender aquilo que eu quero, eu continuo. Se não atendeu, você fraquejei na fé. Isso é conveniência, né? Não é a fé.
Às vezes a gente tem que agora começar a elaborar o que, que é fé.
É,
se há um, se por algum momento há uma confusão no que significa fé, então às vezes a gente tem que partir sobre o que é fé. É conveniência?
Exato.
Né? Porque é um ponto agora que foi levantado sobre essa questão. Às vezes, não, olha, eu tenho fé, mas se acontecer as coisas que
Exato.
Eu quero. Por exemplo, a Deusa contou aqui o caso do filho dela, que estava num assalto, e como ela já tinha elaborado na mente dele um pensamento dele, sempre pensar em Jesus, segurando as mãos dele, ele fazendo um pedido, naquele momento. Ele se conectou, fez a prece, imaginou Jesus ali e não foi assaltado. Vai acontecer um determinado momento da vida dele, né? O Gustavo desencarnou, mas isso está registrado
Exato.
Na mente dele. Em algum momento, talvez até no momento do desencarne
Exatamente.
Dele, ele pode ter
pensado
nisso
e mesmo assim desencarnou.
E não
aí?
Ter acontecido o que ele queria.
Isso,
o que ele queria. E veio outra coisa. E ele poderia falar, poxa, então aquilo ali que a minha mãe ensinou é uma balela, não funciona. Mas aí a gente tem que ver, ampliar. Né? A fé, ela tem que ser algo assim, de ampliando as coisas.
É igual a construção da ideia de Deus, né?
Isso.
A gente tem que ampliar isso.
Uma vez o Chico, muito interessante, que a cunhada dele teve um problema psiquiátrico e foi internada. E quando ele soube, ele ficou desesperado. E ele largou tudo, largou o trabalho, largou tudo e foi pro hospital. O Emmanuel apareceu. Falou, Chico, você largou o seu trabalho, largou tudo, tá numa pressa danada, pra onde é que você vai? Ele, Emmanuel, a minha cunhada está internada. Aí o Emmanuel falou assim, mas por que que você não largou o seu trabalho por uma outra pessoa? Porque só na hora da sua cunhada, na hora que é sua família, que você largou tudo para ir no hospital socorrer. Entendeu? Por quê? Porque às vezes a gente acha que quando é com a gente, o negócio é diferente, né? Então isso aí já é uma outra visão com relação à fé. Ou seja, não, se eu for lá orar, talvez eu consiga resolver o problema dela, né? De casa orando, eu não vou
Exato.
Conseguir, eu vou ter que ir lá
Exatamente,
ver
pessoalmente.
Sabe? Então, essa fé é uma coisa assim muito, muito sutil, que nós temos assim que pensar em várias possibilidades. Às vezes nós pedimos, vem aquilo que nós pedimos. Às vezes a gente pede um negócio, vem uma coisa completamente diferente. Mas a fé básica é, vai acontecer o que é o melhor. Agora, por trás dessa frase também, Tem uma outra questão, vai acontecer o que é o melhor, mas eu tenho que me comportar para tal. Porque se a gente atravessar a Avenida Brasil, lendo o Evangelho e falando, vai acontecer o que tiver que acontecer, seremos suicidas. Não, não tenha dúvida que seremos suicidas. Por quê? Porque nós estamos usando uma verdade, vai acontecer o que deve acontecer, mas nós não estamos o quê? Em comunhão com essa verdade.
É a lógica da vida, exatamente.
Sabe? Então, a gente tem que assim, ficar elaborando sobre a questão da fé, para a gente poder ir assim, sedimentando ela, regando essa fé dentro da gente, né? Porque aqui ele perdeu por muito pouco a fé. Né? No caso do Avelino, ele, olha, quando eu era criança eu rezava e tal, mas aí quando eu cresci vieram as situações do dia a dia e eu perdi a fé. Vem cá, é muito pouco.
Exato.
Isso, é muito pouco.
E aí a esposa então enxuga os olhos comovida. Há muitos anos observava no companheiro semelhantes demonstrações emotivas.
Isso aí é muito interessante, porque às vezes nós temos o nosso parceiro, o nosso familiar e tal, que às vezes o relacionamento está desgastado e às vezes a pessoa até faz um momento assim de emoção e a gente fala, isso aí é só...
É fingimento.
A gente não acredita, a gente não valoriza aquela
situação.
Não investe,
né, naquela situação.
Porque aqui, na hora que ela percebeu que foi um momento assim que ele demonstrou uma fragilidade, ela poderia ter falado assim, tá frágilzinho agora, é porque o bicho tá pegando,
Exato.
Entendeu? E jogar lenha na fogueira. Ou então falar assim, não vem agora, depois que você já deu patadas aqui em todo mundo, que você já estressou todo mundo, não vem agora querer dar uma de bonzinho,
Exato.
Não. Ou então, essa opção que ela escolheu. Ela realmente viu nele o quê? Uma emoção. né? Ou seja, olhar com os olhos de ver.
E aí ela levantou-se emocionada e falou com ternura: volte hoje mais cedo para orarmos juntos.
Não perder a oportunidade. E isto é que eu chamo da gente não perder a oportunidade. Porque na hora que alguém assim demonstra uma fragilidade emocional, que nós temos assim uma rixa com ela, a gente não perder aquela oportunidade de regar aquela plantinha, né? Eu estava conversando com meu marido ontem, e aí ele estava falando de um problema que ele teve quando ele era muito jovenzinho, quando ele entrou na empresa. Que ele entrou na empresa e ele foi trabalhar numa equipe, e o chefe da equipe, assim, não gostava dele e tirou ele da equipe. E por 3 trabalhos seguidos, ele foi colocado na equipe, e o coordenador da equipe sempre tirava ele da equipe. E ele falou que passaram assim, uns 3-4 anos, um belo dia ele estava trabalhando, aí esse chefe chegou para ele e falou assim: olha, eu estou montando uma equipe numa empresa muito complicada, era trabalho de auditoria, e eu estou precisando de uma pessoa que seja assim muito detalhista, você quer vir trabalhar comigo? Ou seja,
ele observou.
Meu marido falou, ficou escutando. Quando ele falou que quando o chefe começou a falar: olha, eu estou com um trabalho muito grande, numa empresa muito chata, ele pensou: bem feito. Quando o chefe falou assim: você quer trabalhar comigo? Ele viu ali um reconhecimento, entendeu? Ele falou assim: quero. E aí eles apertaram a mão e são amigos até hoje. Ou seja, por causa de um momento, né? Apesar de ter tido um passado complicado, mas por causa de um momento onde um demonstra uma sensibilidade e o outro aproveita,
exatamente,
houve
o progresso, né?
Porque ele poderia ter feito, ele já não precisava mais, né? Ele poderia falar assim: não quero não. Ele poderia dar o troco.
Exatamente.
E foi o grande lance da virada profissional dele.
Exato.
Porque ele foi para uma empresa que teve uma repercussão muito grande no trabalho dele, ele teve uma visão assim profissional que assim foi assim um fator determinante na carreira profissional dele. E às vezes tem momentos na nossa vida que é um momento assim de reconciliação, mas o danado do orgulho nosso aproveita aquilo ali para mostrar que somos mais fortes
e continua do mesmo jeito, né?
Isso.
Não progride, né? E aí ela procura imprimir notas de alegria à conversação, chama o filhinho a pronunciar-se, acrescentando: hoje, Joãozinho, papai rezará conosco. Iluminou-se o semblante do pequenino de intraduzível alacridade. Contemplou a mãezinha enternecida e observou: então, mamãe, farei todas as orações que eu já sei. Após o jantar, experimentando disposições diferentes, Adelino despediu-se com delicadeza de Herculano, que Herculano classificou de inabitual. Alexandre, muito satisfeito, asseverou, depois de restituir a criança aos cuidados maternos: felizmente, nossos serviços preparatórios desdobraram-se com excelentes promessas. Conseguimos bastante em reduzidos minutos.
Isso é interessante, porque essa equipe espiritual teve sucesso por quê? Porque a família dele também colaborou.
Havia um ambiente receptivo.
Exatamente.
Né?
Se a Raquel tivesse na sintonia de rixa com ele, olha a oportunidade que perderia de ter uma ajuda com os amigos espirituais. Isso é interessante para a gente refletir. Que quando estivermos na nossa casa e começarmos uma discussão, a gente perceber que nós estamos perdendo a oportunidade de ser ajudado, porque a equipe espiritual pode estar lá. Se a gente chamar, com certeza vai estar, porque aqui ela nem chamou e eles já estavam,
isso,
né? Então nós vamos perder essa oportunidade de ter essa aliança com o mundo espiritual.
Às vezes até, Berenice, a rixa não é nem verbal, mas é mental, né?
Também.
A criatura vive mentalmente brigando com quem convive ali ou até com quem está distante. Aí a pessoa fica naquela discussão mental. Isso, a gente está perdendo a chance dessa aliança que você falou, né?
Exatamente.
E aí, de minha parte, quer dizer, da parte de André Luiz, imensa era a surpresa que me invadiu o espírito. Por que tamanhos cuidados? Alexandre e outros benfeitores espirituais tão elevados quanto ele mesmo não poderiam organizar todos os serviços atinentes à reencarnação de Sigismundo? Não eram senhores de grande poder sobre todos os obstáculos?
É interessante isso aí, porque requer a nossa participação. Nós, existem duas situações perversas no mundo que às vezes nós nos enfronhamos com ela e isso aí causa um sofrimento muito grande. Um é o materialismo, que a gente só pensa nas coisas daqui, tudo começa e acaba aqui. E a outra questão é o fatalismo. Ah, não, Deus quer. Isso aconteceu porque Deus quer. Ou seja, a gente se isenta de uma participação. Que nessas duas situações, nós sofremos muito, causa solidão, angústia, estresse. Por quê? Porque não há esperança, não há aliança, não há visão espiritual. Aqui, os espíritos poderiam fazer tudo sem a participação de nenhum deles, mas mostrando o quê? Que nós estamos participando o tempo inteiro na construção da nossa vida. Da nossa vida, que eu falo, não é essa vida apenas dessa encarnação, a nossa vida como um todo. Nós estamos participando o tempo todo. E nessa participação que nós estamos vendo aqui da Raquel, qual é a participação da Raquel? É uma participação de conduta. E isso é que a gente tem que enxergar, que como a Raquel não está na sintonia de estresse do marido, ela é que está bem.
Exato.
Ela é que está percebendo as coisas. E isso é que a gente tem que entender. Quando a gente não entra na pilha do outro, na sintonia do outro, isto é bom pra gente, porque a gente medir forças com o outro não resolve absolutamente nada. E eu já escutei uma vez o Alteu falar que o mesmo obsessor, ele ficava manipulando as duas pessoas. Ele incentivava um a falar um negócio, aí ele mesmo incentivava o outro a responder, ou seja, ficava brincando ali de marionete. Isso, essa visão de marionete, é uma visão que a gente deve assim colocar na nossa mente. Sempre que a gente entrar numa questão de rixa, nós assim, nos enxergarmos como marionete. Tipo, caramba, estão me manipulando. Eu não quero que ninguém me manipule. Eu quero fazer as coisas corretas. Eu quero uma aliança com os meus benfeitores, sabe? Isso nós podemos. Nós podemos determinar essa nossa aliança, como é o que está acontecendo na casa dela.
E aí, dando a ideia de que desejava responder às interrogações íntimas, Alexandre falou para Herculano afavelmente: não devemos e nem podemos forçar a ninguém. E precisamos das boas disposições de Adelino para o trabalho a fazer.
Olha, que interessante, né? Não devemos e não podemos forçar a ninguém. Ou seja, nós não somos forçados a nada. Mas na hora que a gente se dispõe, tem essa disponibilidade para o bem, a ajuda vem de uma forma, assim, muito interessante. Então, nós temos que se questionar hoje. Nós ajudamos ou nós atrapalhamos os nossos benfeitores?
Porque a gente começa, né, muitas vezes, a achar isso é uma coisa muito séria. Quando a gente, às vezes, procura a casa espírita para uma orientação. E a gente quer que os espíritos sejam taxativos. E bom espírito não vai ser taxativo. A gente, não vai ser. Vamos pensar na figura de Jesus. Quando as criaturas perguntam: Senhor, devo pagar ou não imposto? Aí ele pega a moeda e ele devolve a pergunta: de quem é esse fim de inscrição? César. Então não é a César que é de César, tá a Deus que é de Deus, né? Senhor, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério no próprio ato. Manta a lei de Moisés que apedrejamos. Que diz que eu falo? Então Jesus sempre, ele deixava que a gente concluísse a lição. Ele não dava resposta pronta. E a espiritualidade superior que se aproxima de Jesus não vai dar resposta pronta. Essa postura impositiva não é de bom espírito, né? O bom espírito sempre vai querer o quê? Que a gente cresça. E como é que eu cresço? Me disponibilizando a ser bom, a servir o bem. Então, que a gente possa pensar hoje na nossa vida, na nossa casa, se eu estou oferecendo aos espíritos um ambiente para ser influenciado para o bem. Muita paz, meus irmãos.
Muita paz.
Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.